é o Drop Review, formato review rápido do Drop Frame. Comigo está aqui o Bruno, a gente vai falar sobre o Star Fox Zero. Antes de ir pro papo, guys, links na descrição, PicPay do Suporte Maroto pra gente contar com os três programas semanais. E vamos embora que eu quero saber se a gente dropa ou não dropa essa bagaça. Vai! Antes de começar o review, guys, lembrando que os pontos que a gente vai avaliar são diversão, jogabilidade, fator replay, multiplayer, dificuldade, história e trilha sonora, tá? Lembrando que alguns desses pontos a gente pode até passar por cima, porque multiplayer ou coisa assim, nenhum é todo jogo que tem, certo? E outros têm uma história muito vaga, que são apenas pano de fundo, enfim, só pra exemplificar, caso você não tenha ouvido nenhum drop review, beleza? Bom, começando aqui com, eu acho que é o ponto principal, não tá na ordem, tá? Que a gente é diversão, jogabilidade, fator replay, multiplayer, dificuldade, história e trilha sonora, mas que é o que eu queria começar a falar. Quando Miyamoto prometeu esse jogo, do meio da vida do Wii U pra frente, né? Na verdade, o Wii U já tem um pouco, uns 2 anos, eu acho. Quando ele prometeu um jogo que extrairia tudo do gamepad, do pad do Wii U. E quando isso aconteceu, cara, o que a gente acabou recebendo foi um jogo, o Star Fox, muito mais lento, certo? Porque você tinha que estar alternando tela, olhando pra tela, olhando pro D-pad, porque você basicamente esperava na voar em linha reta, tem que ficar olhando pra tela de baixo pra fazer a mira com acelerômetro enquanto a nave voava em linha reta, certo? E a tela grande, ó, a TV, basicamente servia pra você se situar no cenário gigantesco. Porém, o que acabava acontecendo era que você perdia noção de profundidade, você não sabia pra onde a nave tava indo porque ela focava no boss, ou seja, a parte da frente da nave ficava apontada pro outro lado ou pra um ponto que você só via no gamepad e basicamente você atirava só pra frente. O jogo, no geral, ele realmente usou todas as mecânicas do gamepad, certo? Isso aí é fato. Porém, a gente viu ali que o gamepad foi um erro, cara. Foi um erro grotesco. E tentar forçar você a usar tudo no gamepad foi pior ainda, sabe? Porque matar foi meio que um prego no caixão do Star Fox, que tá aí, vai fazer o quê? 8 anos, 9 anos? Pelo menos uns 7 que não sai um Star Fox novo.
Não, há muito tempo não sai Star Fox novo, mesmo com esse Zero, porque esse jogo ele foi feito pela Platinum, né? A Nintendo chamou a Platinum pra fazer. E olha que pra Platinum fazer um jogo ruim, você tem que fazer força.
Tem que ser muito mau gosto.
A culpa de quem? Da Nintendo. A Nintendo, a gente quer um Star Fox, mas nossa exigência é que ele use o gamepad. Não interessa como bote esse gamepad pra funcionar. Não interessa se você tem ideias de gameplay melhores. Não quero saber. Bota o gamepad pra funcionar. Aí o que acontece? Você tem uma empresa extremamente competente, como é a Platinum. Os caras só lançam sucesso atrás de sucesso. Clássicos.
Amarrada
pelas exigências da Nintendo. Aí deu no que deu. E aí, por que eu digo que há muito tempo não lança Star Fox novo, mesmo com o Zero? Todo Star Fox é um remake do 64.
É um remake. É um remake do Super Nintendo.
O do 64 já é um remake do Super Nintendo. É o mesmo jogo. Ele é um retelling do original. Se você não sabia disso, já fique sabendo. É a mesma estrutura, mesmo chefe final, tudo igual. Só que o jogo ficou refém do Star Fox 64, porque querendo ou não, ele foi o principal, né? Ele é o sucesso da franquia. Então eu não vou nem contar com o primeiro mais. Todo jogo, cara, tenta seguir os passos do 64.
Sim, imitando boss, imitando construção de fase, imitando tudo. Tantas versões do DS.
Alguns tentaram ir por outro caminho, o Assault, né, do GameCube ali, mas... aí lançaram o 64 Remake pro 3DS, aí veio esse Zero aí, não dá, cara. E esse daí, mais do que nunca, é Xerox do 64.
Naquela
muito
máquina.
Parecido, muito parecido.
A 100 DPI.
Só que pior, eu vi um vídeo, cara. Os chefes dessa versão são menos divertidos do que os da versão 64. Porque você tem que ficar agoniado com o controle. Você não acerta os pontos fracos que você tem que acertar.
E tem um ponto principal pra mitigar a diversão, que é o seguinte. O boss, ele fica girando em momentos invulnerável. Ou muito difícil você acertar. E aí você basicamente fica vagando pelo cenário, que é quando ele muda para aquele modo arena, né? Quando você fica ao redor do boss, tem fica tipo mundo aberto, né? Mas o cenário aberto para você ir pra onde você quiser. Enquanto o boss tá lá enlouquecendo, atirando, fazendo os gimmicks dele, você tem que estar esperando para poder voltar, mirar, passar, dar um flyby e começar a atirar nele nos pontos fracos, que no Star Fox 64, ou até no Star Fox do Super Nintendo, você fazia isso em 30 segundos, cara. Era divertido, você matava o boss, ele te xingava, rogava uma praga, morria e acabou, entendeu? Era isso. E aí não, no Star Fox Zero é um floreio do cacete. Você encontra o Star Wolf Team 126 vezes. Deixa de ser um momento, como é que eu posso dizer? Caralho, bicho, o Star Wolf Team tá aqui e agora a gente tem que... Não, fica banal. Toda hora. Os caras aparecem, sabe? Isso me tiga de novo. A história, basicamente, é a mesma, certo? Como a gente já falou. O Leib System tá sob ataque. Andrews, né, o cara que tá arquitetando tudo, maligno e tal. Tá jogando aí robô, horda e tudo. Ele quer tomar de conta do sistema. E você, sob a tutela, entre as da Cornery lá, né? Que é a... Vai lá com o seu time tentar impedir que isso aconteça. Só que a gente tem que voltar pra jogabilidade agora. Usando galinha em formato de nave. Usando helicóptero troncho em formato de nave. Assim, toda a sorte de gameplay que você possa imaginar que os caras tentaram enfiar naquele gamepad existe no jogo. E todas elas, com exceção da nave principal, foram tristes e ruins e dispensáveis, cara. Completamente. E eu ainda digo por quê. Nos emuladores, quando a galera retira o gamepad, você coloca você seta um botão no seu controle para ele alternar entre a tela do gamepad e a tela da TV, sendo que só no monitor, ou seja, você vai usar na tela, vai apertar um botão para dar o swap, o jogo fica 20 vezes mais rápido e tem um feeling de Star Fox mesmo, de um remake mesmo. Por quê? Porque a galera simplesmente tirou o gamepad da frente do caminho, cara. Ele não tá mais impedindo. O que antes você tem que ficar todo duro, parecendo que tava pilotando a nave amarrado com as cordas, agora não, é fluido, você consegue dar barrel roll de boa, porque é dois step pra direita, dois step pra esquerda, mas é tanta coisa você segurando aquela chapuleta tecnológica dos anos 40 na sua mão, que você às vezes não consegue dar um barrel roll, cara, que é um movimento signature, assim, do Star Fox, que era, você apertava os shoulders button, né, o botão do ombro, antigamente era papá, ele dava o barrel roll, agora não, é duas pra direita, duas pra à esquerda. Cara, bicho, quem teve essa ideia? O emulador
funciona melhor do que no jogo em si, né?
Demais, demais. Aí você aperta o botão, dá o swap, quando quer mirar uma coisa mais rápida, assim, aperta o botão, volta pra nave, sabe? Aí, tipo, a mecânica de flyby, de você vir, subir, descer, tal qual um caça da Segunda Guerra Mundial, fazer sua passagem atirando e passar, funciona muito melhor, porque você sobe mirando aqui, usando a câmera da nave, quando vai descer, você alterna pra câmera do gamepad, pra ter uma versa, pra conseguir ter mais precisão nos tiros, atira, quando chega perto, você troca de câmera, sai e o jogo é muito mais rápido, sabe? Ele vira um Star Fox mesmo, porque a comunidade foi lá e ajeitou no emulador, cara. É inacreditável, mas é isso. Miyamoto e seus pares tentaram empurrar na galera uma mecânica, uma imersão que não existia, usando um gimmick que não servia pra tal. Você tava basicamente tentando correr sem as pernas, cara, ou então com sete pernas sem saber coordenar. Não dá, cara. Aquele jogo, aquela jogabilidade.
E o jogo é até bonito, é 60 frames, né? Ele é um gráfico bem agradável.
Graficamente é uma real atualização do que a gente tem no Star Fox. Real mesmo, assim, bonito, o jogo é bonito. Só que ele é todo atrapalhado por essa jogabilidade no Wii U, cara. É impossível.
Tem uns veículos, ridículos, né? Você controla a nave vira tipo
uma galinha.
Uma galinha. Mas aquela galinha é uma homenagem ao Star Fox 2, mas mais executado nesse jogo. No Star Fox 2 também tem aquilo, mas não ficou legal. Tem um que você tem que fazer tipo uma missão de invasão, né? Como se fosse. É, tipo um helicópterozinho que você tem que colocar um robozinho nos buraquinhos pra ele olhar o que tem dentro. Horrível aquilo ali.
E você atira o gancho ele não pega, aí despluga o gancho. Atira o gancho, ele não pega e despluga.
É bem curtinha. Esse Star Fox é ação, cara. É ação simples e direta, on rails, atirar pra fazer high score.
É button mash.
Fazer high score, não inventa. Aí bota aquelas rotas secretas, né, pra você habilitar novos planetas. É isso aí, não tem que inventar. Bota a nave, bota o tanque, né, que é tradicional também, é legal as fases do tanque. Pode botar a galinha lá, né, que é a nave, que também dá certo se fizer direito. Mas isso só, cara. Não precisa colocar eles a pé, como o Assault fazia, botar o Fox andando a pé. Pra quê? É veículo. E high score, on rails e segredos nas fases. Pronto. A galera quer inventar.
É um Panzer Dragoon, né, velho? Como a SEGA fez, né, que entregou na mão de empresa pequena, mas disse, ó, façam o mesmo jogo, não precisa inventar não, viu? Aí foram lá, fizeram o Panzer Dragoon, o jogo tem uma proposta parecida com Star Fox, entregou exatamente o que a galera quer, cara. Eu zerei Star Fox 64 inúmeras vezes, porque era divertido, bicho, você descobrir coisas, tentar fazer, não perder nenhum inimigo em cada run, sabe? Isso é legal, de fato, é uma coisa boa, quando bem feito, entendeu? Eu até foi um ponto negativo que eu mencionei no Panzer Dragoon, porque ele não clicou pra mim nesse sentido de você, eu achei repetitivo, porque eu não tenho a afeição que eu tenho por ele como eu tenho pro Star Fox, aí é mais pessoal, mas no Star Fox eu gosto, porque eu aqui, enquanto falo, eu lembro de como entrar nas rotas, de ir pro planeta, passar pelo Sol, ou então ir pelo lado da esquerda, tá ligado? Enfim, tudo parte do planeta inicial que é semelhante à Terra, Corneria. E dali você vai pelo caminho Vanilla, pelo caminho do não, para ir pro caminho do meio você tem que sair pra segunda fase do caminho Vanilla. Ou pelo caminho da esquerda, que é por Vênus, acho que é por... Não, Vênus é outro planeta, mas enfim. Muito, pra mim, é muito mais divertido Star Fox, cara. O 64, né, claro. Ó, guys, o jogo tem um co-op local, tá? Só pra não dizer que não tem, mas assim, isso não é o grande foco, né? Não é um problema. É uma funcionalidade ok. O problema mesmo reside no fato da gente ter uma jogabilidade voltando de novo, quebrada, né? O que interfere diretamente no fator replay, já que você fica frustrado, por exemplo, se você pegar a segunda fase, a fase do campo de asteroides, que no Star Fox 64 é rápida pra cacete e você tem que estar o tempo todo desviando de asteroides gigantes se batendo um com o outro, quebrando asteroides pra marcar ponto, inimigos, pá, pá, pá. No Star Fox Zero, cara, é zero action também, porque você fica voando em linha reta com a mirando aqui com o giroscópio, tá, e a nave voando em linha reta, tal qual um Fusca descendo uma ladeira. Sem a graça mesmo. Nem parece a mesma fase, cara. A dificuldade, eu diria que tá muito atrelada ao fato de você não conseguir fazer as coisas por má execução da Nintendo. Da Nintendo, não, no caso da. Como é a empresa?
Controle, né? Foi, da Platinum.
Por conta da Platinum, que foi obrigada a construir o jogo ao redor daqueles controles terríveis, e aí isso gera uma dificuldade de execução de coisas. Muitas vezes você não consegue escalar uma coisa, por exemplo, com a galinha, porque a galinha simplesmente é terrível de controlar, entendeu? Não dá. Principalmente do jeito que foi feito pra controlar, com aquela... cara, é uma tristeza. E aí a gente chega aqui, na minha opinião, que eu acho o melhor ponto de show, que é a trilha sonora, entendeu? Porque a Star Fox... sabe, tem um feeling, tem a lembrança, tem a nostalgia pra mim, entendeu? É o melhor ponto. Porque tudo isso que a gente falou interfere diretamente na diversão, que deveria ser o primeiro ponto que a gente falou. E o jogo acaba não sendo divertido porque você fica o tempo todo sendo impedido de executar o que você queria pelo fato do gameplay ou da jogabilidade estar no meio, estar interferindo no caminho. O tempo todo você fica se lembrando que, caralho, como é que eu faço isso? Ah, sim, é assim. Ah, e agora? Como é que eu faço? Ah, sabe? E você não tem aquela fluidez de você ter uma imersão, tornar-se padrão e aí você só não pensar mais nisso, pensa só em resolver os problemas do jogo. Você tem que estar o tempo todo lembrando de pé, olhando pra ele, olhando pra TV, olhando pra isso, olhando pra aquilo. Você tem tempo de cair espumando com um sorrisal na boca e se tremendo. Deus me livre, cara. Eu joguei esse jogo no Wii U, bicho. Eu zerei ele duas vezes ainda, aguentei. Mas, outra, que é o único problema de jogar emulado. A mira do D-pad não é igual à mira da tela. Você mira no D-pad, a mira da tela não tem ângulo. Ângulo de câmera pra chegar lá. Então ela meio que trava na quina e a do D-pad continua. Aí você consegue atirar no lugar que você não tá vendo na tela principal, mas no D-pad você consegue. E aí em alguns algumas partes você tem que realmente dar o swap na tela, se você tá jogando emulador. E aí atirar com o D-pad nesse lugar que a mira normal não alcançaria, e aí depois voltar, entendeu? Isso é o único flaw, mas assim, resolve 90% do gameplay se você jogar no emulador, sabe? Infelizmente, a melhor experiência é essa mesmo. Bom, guys, a minha avaliação é que eu dropo esse jogo sim, tá, o Star Fox Zero, porque a jogabilidade, como bem mencionei durante todo o episódio, ela entra na sua frente o tempo inteiro. É o tempo todo você sendo atrapalhado pela jogabilidade. O que, por consequência, impede você de se divertir, impede você de executar bem o que você quer nas fases, impede você de usar os veículos direito, impede você de progredir, de fazer scores melhor, impede basicamente quase tudo, entendeu? Não tô dizendo que em certos momentos a experiência Vanilla não lembra bem a experiência Star Fox, não tô dizendo isso, mas nos pontos negativos, cara, ele supera bem os pontos positivos. E o problema é, o jogo está intrinsecamente ligado ao Wii U, ao que o Wii U é com aquele controle.
Jogo eu acho até difícil a Nintendo lançar um porte pro
Não tem. Pro se lançarem, vão remover a obrigatoriedade da segunda tela. Ótimo, e vão dar uma refase.
Até porque não tem segunda tela.
É, a mesma tela, só que de outra perspectiva. É. Não tem, eles vão simplesmente simplificar, né? Mas vão dar uma capada e aí... Mas assim,
eu dropo esse jogo. Dessa questão do porte, a última notícia, eu acho que foi um ano atrás, um ano e meio atrás, a Platinum disse o seguinte: nós gostaríamos de portar, mas a Nintendo não nos chamou, não nos contactou. Ou seja, a Platinum, com certeza, eles têm uma ideia de como fazer o jogo ficar legal, do jeito deles, mas a Nintendo não quer chamar eles. Então, acho que esse jogo aí vai ficar no limbo aí. Espero que eu esteja errado, né? Esse jogo aí, cara, não tem como aceitar pela gameplay dele, assim, que realmente entra na... Fica no caminho da diversão. Ele fica no meio do entre você e o jogo, cara. Mesmo. É, fica no meio de tudo, não dá. Então, o drop também não vale a pena. Se você tem vontade de jogar, espere aí por uma milagrosa conversão pro Switch, que, como eu já disse, parece inviável. Mas esse jogo aí não dá, cara. Star Fox merecia mais, na minha opinião. E
com certeza.
Star Fox, daqui a pouco ele entra no hall aí que engloba F-Zero. A Nintendo não sabe o que fazer com a franquia e todo mundo engaveta. Quer, mas os caras não lançam, entendeu?
Uhum. Porque agora sim, se a gente parar pra pensar, um último comentário. É até, entre aspas, sábio você fazer isso. Não tô defendendo a Nintendo, tá? Mas do que você lançar jogo cagado. Mas eles tentaram inovar demais no último Star Fox, deu uma bosta fodida, então pronto. No
retorno, sabe o que fazer, guarda aí. Demora pra lançar Star Fox e lança cagado, então não adianta.
Que aí é o pior dos dois mundos, né? É foda. Bom, guys, então é isso aí. Os links pra compra, bicho. Assim, eu acho que não vai ter link pra compra porque ele só tem pro Wii U, tá? Então, eu vou tentar achar um link pra você comprar caso você queira jogar o Star Fox Zero depois de tudo isso que a gente falou. Eu não recomendo, sabe, você gastar seu dinheiro com um jogo como esse. Inclusive, essa semana tá tendo promoções excelentes nos consoles da Nintendo. Então, melhor você investir em outras coisas, tá? Mas, então, vamos procurar o link. Se eu achar, eu deixo lá, tá bom? Antes de ir embora, guys, confira lá o PicPay, deem o suporte. A gente tá lançando 3 programas por semana, conteúdos diferentes, notícias, review e um conteúdo mais profundo, com mais gente, um programa mais denso, sabe? Que pode ser zoeiro, pode ser mais sério, como, enfim, a gente tá dando umas variadas. Mas apoia a gente, tá dando bastante trabalho, a gente tá com uma dedicação maior ainda esse ano pra entregar mais conteúdo e melhor pra vocês também, tá bom? Então é isso aí, guys, valeu, um abraço e falou com o de corno e caralho!
Esse podcast foi produzido por EasyFeed, soluções em produção de podcast.